Paulistices, com Edson Veiga.
Tudo bom, Edson?
Bom dia, Camila. Tudo bem?
Tudo bem. Edson Veiga, na quarta-feira, a ouvinte Carmen, infelizmente não deu tempo dela mandar a mensagem na hora que a gente estava conversando aqui, mas ela perguntou a respeito dos sinos, né, que foi o seu destaque aqui na quarta-feira. A ouvinte Carmen perguntou onde estão os sinos da Igreja de São Bento. Você saberia responder para a gente?
É, Camila, foi uma boa mudança aí da nossa ouvinte, porque no mosteiro de São Bento, na Igreja de São Bento, na verdade, há seis sinos, seis belos e afinados sinos, e olha que curioso, cada um tem um nome. Um se chama Cantabona, o outro se chama Dolorosa, o outro se chama São Bento, tem também o Sagrado Coração, o São José e o São Miguel. Bem curioso, né, Camila?
Vamos falar das casas bandeiristas então, tá agora.
As casas bandeiristas, Camila, são construções coloniais paulistas. Uhum. Ou seja, foram erguidas entre os séculos 17 e 18. Suas paredes são de taipa de pilão e as telhas de canal. Geralmente, eram construídas próximas a riachos, para facilitar o acesso à água naquele tempo. E a disposição dos cômodos fazia com que as casas tivessem uma divisão interna em três alas: a social, a familiar e a de serviço. Em geral, Camila, eram casas simples, pobres e rudimentares, essas expoentes aí da arquitetura paulista desta época. Afinal, ao contrário das construções de Minas Gerais, por exemplo, do mesmo período, onde havia muitas riquezas, aqui em São Paulo a arquitetura refletia um momento de pobreza. Afinal, no período colonial, São Paulo era uma região pobre.
E por que esse nome, Casas Bandeiristas?
Isso é bem curioso, Camila, porque, ao contrário do que possa parecer, essas casas nunca foram moradia de bandeirantes. Na verdade, essa história tem a ver com dois poetas, o Mário de Andrade e o Guilherme de Almeida. Em 1937, o Mário de Andrade foi designado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para determinar o que havia de importante no estado de São Paulo que merecesse ser tombado. Em suas andanças, ele encontrou algumas dessas casas, mas ele as chamava simplesmente de casas velhas. Menos de 20 anos mais tarde, quando essas casas velhas já estavam consagradas como um tesouro, um patrimônio paulista, o poeta Guilherme de Almeida resolveu batizá-las de casas bandeiristas, numa clara alusão ao passado bandeirante, ao orgulho do paulista que se embrenhava pelas matas do interior do país. Guilherme de Almeida usou o termo em um discurso feito por ocasião das comemorações do quarto centenário de São Paulo, em 1954. E o nome pegou. A partir de então, essas construções passaram a ser tratadas sempre como casas bandeiristas, apesar de não haver registro de que nenhuma tenha pertencido a um bandeirante.
Bom, para a gente encerrar aqui, Edson, fala para a gente, quem se interessar mais sobre as casas bandeiristas, como é que pode obter informações, hein?
Ah, sim, quem tiver mais interessado aí sobre as 38 casas bandeiristas catalogadas no estado, sendo que 12 ficam na capital, tem um livro bem bacana da arquiteta Lia Mayumi. Ela fez uma tese de doutorado sobre o tema em 2006 e dois anos depois, final de 2008, esse trabalho virou um livro que se chama Taipa, Canela Preta e Concreto, um estudo sobre o restauro de casas bandeiristas.
Maravilha, então, Edson Veiga, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Até a próxima, viu?
Obrigado, Camila. Até a segunda.
Um abraço.
Rádio Estadão e ESPN, os melhores lances da notícia.